Senhores deputados, vamos então dar início aos nossos trabalhos. Começo por agradecer a presença do Dr. António Paulo Santos em representação da FEVIP, da GEDIP e da EAE-PDV. Sendo que estão connosco, além de mim que sou coordenador do Grupo de Trabalho e que me chamo Isilda Aguincha, a senhora deputada Conceição Pereira em representação do Grupo Parlamentar do PSD, o senhor deputado Inês de Medeiros em representação do Partido Socialista, o senhor deputado Miguel Tiago, em representação do PCP, o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, em representação do Bloco de Esquerda. O CDS-PP não pode estar presente e o PEV também não poderá estar hoje connosco. E, portanto, nós tínhamos, relativamente a este grupo de trabalho, que está a trabalhar sobre o projeto de lei número 228, do PCP, que baixou à Comissão sem votação para ser analisado e, portanto, foi alvejado um processo de contributos online e agradecemos a sua presença e tínhamos uma grelha prevista no sentido de até 15 minutos para uma introdução inicial, depois uma introdução de cerca de 3 minutos para cada grupo parlamentar, para as questões que pretendam apresentar e, de seguida, uma intervenção final também até 15 minutos para concluirmos os nossos trabalhos também em tempo, porque temos trabalhos no plenário de seguida. E, portanto, eu passaria já a palavra ao Sr. Doutor.
Muito obrigado. Muito obrigado. Em primeiro lugar, eu é que agradeço também o convite, a possibilidade que deram de estar aqui presente. Apresento os meus respeitosos cumprimentos a todos os seus deputados, todos os presentes na sala. Iria então passar a fazer, eu penso que não necessito de 15 minutos inicialmente, penso, tentarei ser o mais breve possível e começaria por fazer por uma questão prévia que tem a ver com como isto foi uma proposta do grupo parlamentar do PCP, que aliás, grupo que tem tido uma tradição ao longo dos anos que a nós, de reconhecido mérito na área do direito de autor e que nós não queremos deixar de o dizer. Portanto, tem sido um grupo parlamentar que tem acompanhado e tem mostrado até um profundo know-how nestas matérias. Portanto, queria pôr isto como questão prévia, uma vez que, e neste caso em particular, não estamos de acordo com esta proposta, que claramente não estamos de acordo com ela e passarei a explicar porquê. De qualquer das formas, não queria iniciar sem fazer este reparo, porque é merecido e como tal, seria injusto da minha parte e da parte das entidades que represento não fazer esta pequena nota prévia. Posto isto, parte dos seus deputados que aqui estão, já tive reuniões com eles, já nos conhecem. Portanto, nós na GEDIP somos uma sociedade de gestão coletiva que representamos os produtores audiovisuais e a representatividade é a nível mundial, sejam eles de, porque fazemos parte do grupo AGICOA, que é um grupo que está sediado na Suíça e que representa, portanto, toda a indústria cinematográfica, a produção independente de televisão a nível mundial, e nós representamos a nacional para, enfim. Representamos também na FEVIP a distribuição de cinema, a distribuição e exibição, portanto, o home video na sua totalidade. Também estamos a representar a parte do VOD, portanto, aproveitando as novas plataformas de distribuição, e também a indústria de videojogos enquanto produtor, distribuidor, seja eles de software ou hardware. Entenda-se aqui, PlayStation, Nintendo, todas as grandes software houses também estão representadas. Isto é uma questão de legitimidade, diria, ativa, para podermos opinar sobre esta matéria que para nós é extremamente preocupante. E, resumindo, relativamente a esta proposta, independentemente da bondade que se pretende espelhar na mesma, nós não estamos claramente de acordo com ela, porque no nosso entendimento, o que está aqui em causa, no fundo, era encontrar uma solução para a partilha de ficheiros, que tantos problemas tem causado a esta atividade, a estas atividades do direito de autor, uma forma idêntica àquela que foi encontrada para a cópia privada. Bom, isto enferma logo de um pecado mortal à nascença, ou de um pecado capital, porque para haver cópia privada tem que haver um acesso legítimo a uma obra e só a partir daí é que se pode fazer a tal exceção ao direito de reprodução, que é eu tenho acesso à obra legitimamente e, obviamente, e bem o legislador entendeu, e desde que não ponha em causa a normal exploração da obra, eu poder fazer cópias para uso privado. Mas parte de um princípio, tem que ter um acesso legítimo a isso. O que se passa na partilha de ficheiros não é rigorosamente nada disto. O que se passa na partilha de ficheiros e tudo o resto, relativamente às utilizações abusivas de obras protegidas pelo direito de autor este, que é um direito fundamental, isso é um direito fundamental em termos de hierarquia de direitos. É importante ter isto em conta quando em confrontação com outro tipo de direitos, isto é, o âmbito de aplicação. Não é por acaso que o direito de autor é um dos direitos do homem, com consagração em 1948, na Declaração Universal dos Direitos do Homem, é também um direito fundamental, com consagração constitucional, e isto confere-lhe, em termos de âmbito de aplicação, enquanto em conflito com outro tipo de direito, uma supremacia natural. Aliás, isto faz parte dos manuais do direito constitucional e não vou entrar por aí, que nem é esse o objetivo. E, portanto, quando se pretende aqui uma solução que, no fundo, passaria, eu entendo a bondade desta proposta e entendo por isto, porque há realmente um problema, e é um problema que já vem de há uns anos, não é só deste governo, tem sido vários governos sucessivos, em que tem havido um divórcio claro relativamente àquilo que é a proteção dos direitos de autor e direitos conexos relativamente a este tipo de obras. E não se tem legislado eficazmente, porque legislação existe, não é execuível em alguns casos, e era necessário legislar especificamente para esta matéria, e nós temos propostas também nesse sentido, que adiante poderemos falar, de modo a minimizar estes efeitos. Para termos uma ideia, nós, só nas indústrias, estou a falar de indústrias culturais, nós nos últimos 2 anos perdemos mais de 2 mil postos de trabalho, 3 mil postos de trabalho, 2 mil postos de trabalho nos últimos 3 anos. E, portanto, isto em conjugação com a crise económica que vivemos atualmente, com tudo o resto, parece-me a mim que são atividades que deveriam e devem e terão que ser protegidas na perspectiva, quanto mais não seja, do emprego, da receita fiscal e da cultura, fundamentalmente, porque estamos a falar de cultura. Nós, nos últimos anos, deixámos de ter investimento externo em Portugal de tudo o que é distribuição de cinema, de tudo o que, com exceção de uma empresa, de distribuição e edição de vídeo, foi tudo embora. As empresas de videojogos foram-se todos embora, temos simplesmente neste momento um pequeno escritório, um escritório com 20 e tal pessoas da PlayStation, que também está em riscos de centrar as suas atividades em Espanha, e por uma razão simples, é que estas grandes empresas veem Portugal como um pequeno país, um pequeno mercado, e se nós trouxermos algumas dificuldades, por isso vão-se embora, e quem vai perder, vamos perder todos, porque vai deixar de haver obras traduzidas. Por exemplo, os videojogos da PlayStation, por exemplo, são em português, dobrados, são os únicos. Este tipo de investimento desaparece, a proteção da língua, tudo isto tem, para além, obviamente, dos postos de trabalho. E é aqui também, é por causa disto que eu não posso deixar de referir, que relativamente à forma encontrada, enfim, isto é uma espécie de cópia privada, os ISPs aqui pagariam um valor, um FII mensal por assinante. Eu devo dizer que vejo com grande dificuldade que os ISPs alguma vez aceitassem pagar isto. Aliás, a lei do cinema, hoje, e até que o Sr. Deputado Inês Medeiros acompanha isto de muito perto, sabe perfeitamente que as operadoras de cabo não estão a pagar a sua obrigação de financiamento à lei do cinema e do audiovisual, porque dizem que os encargos já são grandes. Aqui isto iria trazer um encargo de cerca, só para uma operadora, posso dizer, para a zona, de 32 milhões de euros ano. Eu não estou aqui para defender os interesses da zona, não é isso que está em causa. Agora, tenho algumas dúvidas que hoje, com a forma como o produto das próprias operadoras também foi desvalorizado, porque hoje não oferecem só televisão, oferecem internet, banda larga, oferecem telemóvel, portanto oferecem vários produtos, e isto, e os preços mantiveram-se de certa forma, as margens diminuíram, o que vai servir de argumentação, isto é fazer um pouco o papel do advogado do diabo, para não aceitarem, e nunca aceitariam uma situação desta, porque isto trazia encargos brutais para essas entidades, a acrescer àqueles que já têm, que querem pagamentos de direitos, quer também para a própria lei do cinema e do audiovisual. Por outro lado, também, trazíamos um problema gravíssimo, distribuir isto de igual modo, como se faz para a cópia privada, 40-30-30, que distribuição que eu não concordo, devo já dizer, relativamente mesmo à cópia privada, 40 para os autores, 30 para os artistas e intérpretes e executantes, e outros 30 para os produtores audiovisuais e musicais, portanto, ficariam 15. Primeira pergunta, os videojogos, onde é que iriam receber Pois, mas é que também há partilha de ficheiros de videojogos, essa é que é a questão.
Isso é pirataria.
Já lá vamos. De qualquer dos modos, e continuando nesta questão dos 40-30-30, uma obra audiovisual, o produtor, para além de ter também um papel criativo, porque o tem claramente, mas não vamos discutir essas questões, não há uma obra audiovisual se não houver um produtor, como se não houver artistas, se não houver autores. E não encontro numa obra audiovisual uma supremacia do autor ou uma supremacia do ator ou do artista. Todos eles incorporam trabalho, todos eles dão a sua mais-valia, todos eles trabalham para um objetivo final. E hierarquizar aqui uma distribuição de valores, na minha opinião, e relativamente às obras audiovisuais, é sobre essas em concreto que eu tenho que me exprimir, é de uma clara e manifesta injustiça, porque está a tratar de desigual modo aquilo que há partida e será igual. Portanto, parece-me também uma situação de injustiça relativamente a isto. Concretizando um pouco mais, para além também das questões, há aqui uma questão que é o direito exclusivo. O direito exclusivo, que tem consagração nacional e internacional, quer ao nível do Tratado de Roma, quer ao nível de outras convenções, e também no próprio direito, no nosso Código de Direito de Autor, aqui era posto em crise. E esta situação, não temos a menor dúvida, que também, que a partilha de ficheiros, como ela é feita atualmente, põe em causa o Tratado de Roma, nomeadamente o que é a regra dos três passos da Convenção de Roma, põe em causa a normal exploração da obra. Eu entendo, e não deixo, e não posso, que eu entendo que a bondade era resolver um problema, só que a resolução deste problema passa por outras soluções que não estas. Depois temos também aqui uma questão que me parece vital referir, que é, hoje vivemos numa sociedade claramente multiecrã, em que aumentou a rede, ao contrário de algumas posições que tenho ouvido, mas a rede aumentou o potencial de exploração das obras, não o diminuiu, ainda que o mercado seja limitado e se calhar é mais seccionado. Mas a verdade é que a longa cauda, como alguém o chamou, permite, e hoje temos o VOD, o Video On Demand, temos os iTunes, temos uma série de canais de distribuição que iriam, por uma fórmula, e aliás, esta fórmula já foi tentada em diversos países, e chumbou em todos esses países, e países que vão desde o Canadá, enfim, uma série deles, e chumbou, e põe em causa também esta normal exploração da obra nestas novas cadeias de valor de exploração. Portanto, também aqui nós temos uma posição claramente contra. Portanto, por último, e porque eu prometi ser breve, entendemos que, exatamente por pormos em causa compromissos internacionais do Estado português, nomeadamente a convenções assinadas e tratados internacionais, e também por violação do próprio do direito exclusivo de reprodução, entendemos que o diploma desta natureza poderia pôr em causa o próprio Estado português no que respeita ao cumprimento de normas ou incumprimento por parte da União Europeia em matéria de propriedade intelectual. É tudo para já. Muito obrigado.
Muito obrigada. Passo então agora, tentando acertar no relógio logo à primeira, a palavra aos grupos parlamentares e, portanto, começaria pelo grupo parlamentar do PSD, Sra. Deputada Conceição Pereira.
Muito obrigada. Em nome do grupo parlamentar do PSD, quero cumprimentar o representante das várias associações aqui presentes, na pessoa do Sr. Doutor, que já nos temos encontrado nesta. O que prova, e acho que é sempre agradável encontrarmos, mas isso prova de que este assunto, e o assunto que nós estamos hoje aqui a discutir e a legislação em causa, merece realmente a atenção e merece a preocupação de todos nós, porque há muitas situações que ainda não estão, como disse, tratadas nem resolvidas. Como também é do seu conhecimento, nós estamos aqui, este diploma desceu à especialidade, neste caso sem votação, mas desceu para um possível entendimento, para um possível tratamento da sua especialidade. Nós temos ouvido, já é a segunda ou terceira entidade que ouvimos, e uma das coisas que sentimos e que o Soutor aqui nos transmitiu é que, no vosso caso, estão preocupados com os direitos de autor, com toda a situação, mas que discordam totalmente da proposta que está sobre a mesa. E queria lhe dizer também a propósito que, em relação a uma questão que levantou aí da lei do cinema e do não pagamento, que isso não sirva de desculpa para não concordar com esta ou com outra lei. Porque uma lei que está em vigor, não vamos ter dúvidas que ela é para cumprir. Como se costuma dizer, mais cedo ou mais tarde, bem ou mal, ela é para cumprir. Não é por esse motivo que ela, que esta proposta não merece o acordo. Pode haver outras questões, mas não por essa, por esse motivo. O que eu já a semana passada coloquei a questão foi, havendo uma, enfim, uma discordância tão grande, mas simultaneamente todos nós sentindo que há uma necessidade urgente de legislar nesta área e de que os autores, os produtores, enfim, que todas estas indústrias venham a merecer, e nomeadamente os autores e os produtores venham a merecer o justo da compensação do seu trabalho e que ele não seja, como acontece muitas vezes, utilizado sem a devida compensação, o que eu pergunto é se, na sua, seu parecer, se acha que há algumas propostas concretas a realizar. Já fiz esta pergunta a semana passada e volto aqui, visto que a situação é muito semelhante, que nos possa fazer no sentido de que a proposta sobre a mesa tenha aproveitamento e possa algumas sugestões. Claro, como o Soutor referiu, a questão de não concordar com a forma de distribuição, haver, enfim, questões que poderemos entre nós discutir, ou se realmente, na opinião das associações que representam, esta proposta não tem mesmo a possibilidade e não responde de maneira nenhuma às questões que preocupam neste momento a relação entre a questão dos direitos de autor, os direitos conexos, se efetivamente não há aqui algumas propostas que as vossas, que as associações que representam, de efetuar para que nós possamos, perante este texto, responder um pouco àquilo que são os vossos anseios e, portanto, ou se efetivamente estamos perante uma proposta mesmo que consideram que é de rejeitar liminarmente na sua totalidade. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Inês Medeiros, faz favor.
Muito obrigada. Eu também começo por o cumprimentar, já nos vimos várias vezes, e agradecer a sua presença aqui. Bom, eu penso que na sua exposição inicial abordou basicamente as questões essenciais. Todos nós reconhecemos que é preciso adaptar a legislação a uma realidade, e essa realidade é, de facto, o advento do digital, as novas tecnologias e esta possibilidade extraordinária de partilha de dados, partilha de obras. E se por um lado ninguém quer perder esta mais-valia real, no sentido da distribuição da cultura, mas, e das obras, sejam elas audiovisuais ou outras, por outro lado, de facto, nós temos a consciência, e toda a gente tem a consciência, que isto põe em causa os princípios do direito de autor e dos direitos conexos. Há duas possibilidades perante esta questão. Ou há, no fundo, há três, como sabe, no PS, consideramos que há três. Ou há aqueles que defendem a partilha total e depois arranjar uma outra forma de apoiar ou de remuneração do trabalho criativo. Bom, mas partindo de um princípio de partilha total, que no fundo é o projeto PSCP, passa um bocado sobre isso. Depois há os outros, e é uma visão, aliás, bastante anglo-saxónica, que acham que não há partilha nenhuma, portanto o que é preciso é reforçar a fiscalização, para lá dos limites, aliás, do que é sequer razoável, porque não é possível um sistema de fiscalização a este nível. E depois há de facto uma terceira hipótese que nós consideramos a mais razoável, que é de facto o princípio da cópia privada, que, como sabe, tem sido alvo de muitas, do nosso ponto de vista, muito mal entendidos, que é o princípio de uma partilha parcial, ou seja, parte-se do pressuposto que quem compra um equipamento tem acesso legítimo a um certo número de reproduções. Que com base nisso, e aí será mais fácil criar de facto um sistema de algum controle da partilha de dados, e preservando, apesar de tudo, o princípio da distribuição da remuneração pelo trabalho criativo, seja ele qual for, de autor ou conexo, ou até dos produtores, quer dizer, obviamente nós não excluímos aqui a importância dos produtores, sobretudo quando eles investem o dinheiro para que as obras sejam possíveis, portanto, vamos ser claros. Eu digo isto porquê? Porque é evidente, fala-me da lei do cinema, eu estou com a senhora deputada Conceição Pereira, quer dizer, eu sei o que é que nós estamos a viver. Agora, esta atitude eu não a considero de modo nenhum legítima, e já o disse aqui em comissão, até considero imoral. Imoral. Portanto, não é porque os IPSS, não é as IPSS, a ISPs não querem pagar, que têm razão em não querer. E o nosso problema hoje em dia, e quando tem razão que diz que não tem, que não se tem legislado eficazmente, e de facto não tem, é que se todos concordam que é preciso arranjar um problema, ninguém concorda com solução alguma. Nós, como disse, achamos que é preciso este sistema intermédio da cópia privada, e que com base nisto, e como é óbvio, como não é possível uma fiscalização caso a caso, é evidente que isto vai ter que passar a uma remuneração com base nos equipamentos. Aliás, porque são os próprios equipamentos que podem ter formas de controlar o número de reprodução, como já o fazem hoje em dia. Isso depois levava-nos depois até a outros projetos legislativos. Portanto, e esta atitude de diz-me, a oferta mudou, claro que mudou, e diversificou-se. É verdade. Ou seja, o que nós assistimos é, de facto, a verdadeiros monopólios em todo o tipo de distribuição, a todos os níveis, sobre todos os suportes, praticamente. E, portanto, é evidente que eu vou... peço desculpa, vou já terminar. É evidente que estas entidades, estas empresas, estes operadores, que têm, de facto, o monopólio da distribuição, não podem ficar fora daquilo que são as suas obrigações. E, portanto, eu não vejo outra solução que não passe, de facto, por uma taxa dos equipamentos, de uma maneira ou de outra. Isso não quer dizer que não tenha, igualmente, dúvidas sobre, e muitas dúvidas, sobretudo sobre os princípios que regem este projeto do PCP. Portanto, a minha pergunta é muito simples. Eu apontei aqui três hipóteses. Acham que há uma outra saída por onde, pegando nas suas palavras, que não se tem legislado eficazmente, e nós concordamos, por onde é que a gente pode ir? Em algum sítio a gente vai ter que ir buscar os montantes para... para remunerar o trabalho criativo e até de produção. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu estou a ser um bocadinho mais aborrecida com o tempo, porque temos apenas já um quarto de hora. Sr. Deputado Miguel Tiago, faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Ainda por cima sou o mais difícil de fazer cumprir o tempo, mas tentarei respeitar. Eu gostava de cumprimentar as associações presentes. Bem sei que a FEVIP e a GEDIP representam dois dos titulares, digamos assim, dois dos conjuntos titulares de direitos que mais afetados seriam por uma legislação com as características como esta. Aproveito apenas para dizer que os videojogos estão completamente excluídos do âmbito, tal como estão, aliás, excluídos da cópia privada e de várias disposições do Código do Direito de Autor. E, portanto, já hoje, uma cópia privada de um videojogo é ilegal, mesmo que seja para meu uso próprio. Portanto, pode-se fazer uma cópia de backup, que é uma coisa diferente e que, mesmo assim, é muito difícil de fazer porque está tudo cheio de DRMs, como sabe, e é muito difícil fazer uma cópia backup. Mas só é essa permitida. O que eu gostava de dizer é que agradeço evidentemente os contributos, aliás semelhantes àqueles que nos têm chegado de várias entidades de gestão coletiva de direitos e muito compreensivelmente, mas da parte do PCP e precisamente no âmbito do respeito que sempre tivemos pelo direito de autor e pelos princípios que comporta, chegámos à conclusão de que perante a situação atual nós temos duas soluções. Ou intensificamos a fiscalização e o proibicionismo e, portanto, devassamos a vida das pessoas, ou encontramos formas de assegurar que a injustiça que é gerada pela partilha, aquilo a que hoje se chama pirataria, é sanada. Qual é essa injustiça? É na remuneração do artista. Ou seja, o problema não é partilhar a obra, o problema é que por aquela partilha quem a criou não recebeu nada. Ora, se nós formos verificar, uma partilha gera uma mais-valia. Essa mais-valia não é nem para a pessoa, mais-valia económica, não é nem para a pessoa que partilhou, nem para a outra, porque esses casos estão excluídos desta legislação. Sempre que incluir uma troca comercial, é proibido. Portanto, isso só as entidades autorizadas é que o podem fazer. Portanto, estamos a falar de partilha não comercial de ficheiros. Mas há mesmo assim uma mais-valia. Apesar de eu não vender e a senhora deputada não me pagar nem poder vender, há uma mais-valia. Para onde é que ela vai? Vai para quem usa o facto de me disponibilizar uma linha para eu fazer essa troca e o rentabiliza através da possibilidade da partilha de dados. Porque, vamos lá ver, não somos ingênuos ao ponto de pensar que a Zone ou qualquer outro ISP venderia ligações de banda larga de 1 giga se não houvesse conteúdos a circular na internet. Portanto, há de facto uma apropriação. Portanto, aquilo que o PCP propõe, e é evidente que é uma lei que está marcada por insuficiências, é um projeto de lei marcado por insuficiências, porque é a primeira vez que se explora este mecanismo tal de semelhante no âmbito da taxação do fluxo de dados. O PS já trouxe aqui a cópia privada no âmbito dos suportes. Eu chamo a atenção, porém, para a total desmaterialização do fluxo e, portanto, hoje em dia ainda existem suportes físicos, mas mesmo esses estão-se a reduzir drasticamente. Mesmo estes materiais, por exemplo, os telefones, que hoje ainda têm um armazenamento de massa, deixarão de ter um armazenamento de massa provavelmente nos próximos 2 ou 3 anos. E a ligação em 3G ou 4G faz... Por isso, portanto, substitui o armazenamento de massa e podemos ter este telefone com metade da espessura, por exemplo. Aproveito para dizer que se há problemas, estamos inteiramente disponíveis. Por exemplo, se acha que não deve ser compulsiva a partilha, que deve ser ao contrário, que só deve partilhar quem disser que sim, porque o projeto de lei diz que se não disser nada é livre de partilhar. Ou seja, eu sou livre de partilhar uma obra de um autor que não diga nada sobre a sua obra. Podemos inverter. Ou seja, só se partilha aquilo que o autor disser que está disponível para partilhar. Tal como podemos só cobrar os 75 cêntimos a quem quiser usufruir esse serviço, não o retirando do lucro da Zona ou da MEO ou do ISP, mas indiretamente ao utilizador. Por exemplo, eu não estou a dizer que defendo isso. Estou a dizer que são mecanismos que limitariam aqui em grande parte das coisas que aqui nos colocou como obstáculos e que eu reconheço que são, em muitos casos, obstáculos. Nós não temos da parte do PCP nenhuma fixação com os termos em que o articulado está escrito, mas achamos sinceramente que é momento de começar a pensar este problema, porque, e aproveito para dizer com muita franqueza, que estou convencido que daqui a 10 anos as mesmas associações que aqui hoje vêm dizer que é impossível aplicar isto vão estar a exigir que o Estado legisle no sentido de fazer a cobrança no fluxo de dados, porque vai ser a única forma de transmissão de obras culturais protegidas com direito de autor. E quando essa for a única forma de circulação de obras, não haverá outra solução senão esta. E por isso é que nós achamos que o ideal, porque convém a todas as partes, quer ao utilizador, quer ao titular de direitos, é de facto anteciparmos e começarmos a garantir que a pirataria não provoca prejuízo a quem menos deve provocar, que é a quem produziu a obra, e aqui inclui, evidentemente, todos os titulares de direitos de autor e conexos. O artista, o produtor, o editor, enfim, nos termos da lei, aqueles que possuem esses direitos. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Olá, muito obrigada, Sr. Deputado. Dr. António Paulo dos Santos, temos... 10 minutinhos, penso que será razoável. Muito obrigada, por favor.
Muito obrigado. Eu tentarei ser breve e vou responder em função, portanto, pela ordem cronológica das perguntas, relativamente à sua deputada do PSD, que se fala aqui, se temos alguma proposta, ou se tínhamos alguma alternativa. No fundo, eu sintetizando e para ser rápido, é evidente que nós, neste momento, e as próprias entidades, as várias cidades que já aqui tiveram, e estamos numa fase final de apresentação aos grupos parlamentares e à Assembleia da República, uma proposta, e ao Governo também, obviamente, uma proposta de regulamentação desta matéria que passará por uma solução mista, de resposta gradual e de envolvimento das diversas entidades. Esta é, para já, uma das, mas que visa fundamentalmente controlar ao máximo as utilizações abusivas das obras. Se é execuível ou não, é a questão, já lá iremos quando responder ao Sr. Deputado Miguel Tiago. De qualquer dos modos, nós pensamos que essa será uma solução, temos um projeto muito adiantado, que é trabalhado em cima da Lei 7 de 2004 do Comércio Eletrónico e que, no fundo, vem prepará-lo, vem adaptá-lo a esta nova realidade e passa um pouco pela partilha de ficheiros também, ainda que também pela pirataria, pelos cyberlockers, enfim, por todas as outras situações, mas essas são claras e não estão aqui abrangidas, portanto, não é essa que está aqui em causa. Isto para responder, portanto, perfilhamos uma solução e iremos apresentar, penso que até final do mês de novembro, se não antes, uma proposta, enfim, aquilo que nós entendemos como uma proposta de alteração à Lei 7 de 2004, numa tentativa de resolução desta matéria. Portanto, não, temos ideias próprias relativamente a esta matéria e, portanto, pensamos que é a única solução. Ou seria parte da solução, e como é evidente, estas associações não fecham as portas ao que quer que seja, desde que nós entendemos que as leis, para serem execuíveis e não serem iníquas, têm que ser ouvidas todas as partes, e nomeadamente os seus destinatários, porque corremos o risco, como acontece muitas vezes, depois as leis não servem para rigorosamente nada e não são execuíveis, e teremos 500 mil problemas exatamente por falta disso. Obviamente que qualquer solução que venha a ser encontrada, nós estaremos na disposição de partilhar e entregar contributos nesse sentido. Não temos uma posição fundamentalista relativamente a esta matéria, agora entendemos que a melhor solução seria esta. Penso que respondi à Sra. Deputada, não sei se ficou alguma coisa, por dizer. Relativamente à Sra. Deputada do PS, Inês de Medeiros, começou, obviamente, já de parte em parte, no fundo, para onde se pode ir? No fundo, eu também já respondi. Relativamente ao Sr. Deputado Miguel Tiago, com quem já tive imensas reuniões, e portanto, aliás, não só, mas já trocámos algumas impressões, não sobre esta matéria, eu devo dizer que, para mim, uma coisa que me preocupa muito é a questão da execuibilidade. E preocupa-me imenso. E quando há partilhas de ficheiros, o que é pirateado, e vamos chamar as coisas pelos nomes, isto acontece porque não houve soluções adequadas. Nós também não queremos transformar toda a gente que faz partilhas de ficheiros em criminosos, é um disparate, não faz sentido, não é execuível, não é isso que a gente pretende. O que a gente pretende é que esta atividade seja defendida, que os criativos sejam defendidos, de modo a poder manter um tecido social e empresarial que é importante e que tem um papel importantíssimo, quer na economia e, fundamentalmente, na cultura. E, portanto, eu tinha uma coisa que tenho-me a esquecer relativamente à Sra. Deputada Inês Medeiros, que é a questão de... É evidente que eu não vim arguir a questão das operadoras de cabo não pagarem para além de cinema. Obviamente que eles têm que pagar. Dura lex et lex, paciência. Mexessem-se, continuam que se mexer. Isso aí, paciência, tem que ser cumprido. Agora, a verdade é que o argumento deles vai muito mais além do que isto. É que eles não pagam porque o Estado não pagou também. Quando foi para o FICA, as obrigações contributivas dos operadores de cabo para o FICA, o Estado não pagou. E é isso que eu já vi muita documentação escrita sobre isso. Portanto, é evidente que têm que pagar, mas estas questões nunca são lineares. E, portanto, não é, foge ao assunto, não é linear, mas a verdade é que é um argumento que é... E a verdade... Mas a verdade... A verdade é esta. Hoje, o cinema está sem apoios. Está sem apoios, e isso é que é grave. Para a cultura portuguesa, isso acontece porque ou a norma jurídica não foi totalmente clara ou há antecedentes que levou a esta posição extrema dos operadores que deveriam de respeitar a lei e vão discuti-la. E isto só perde a cultura portuguesa, não perde mais ninguém. Daí aquela questão de eu dizer que não somos fundamentalistas e devemos discutir soluções, porque obviamente que estas indústrias que eu represento, estas indústrias que são culturais, pretendem criar uma indústria portuguesa forte, só têm a ganhar com isso, temos a ganhar todos com isso. E são estas indústrias que são responsáveis por trazer a cultura internacional, que a traduzem, enfim, têm um papel importante. Bom, ainda relativamente, portanto, estava a falar da questão da execuibilidade, porque quem faz partidos fechados faz tudo. Temos aqui vários problemas, portanto, há aqui então um longo trabalho para fazer, um longo trabalho de consulta, de análise, que nos traz aqui grandes desafios. E esses grandes desafios, de qualquer das maneiras, isto vai deixar sempre de fora uma outra parte que não está, nesse caso, videojogos, os outros, as próprias revistas, os publishers, também não estão. E, portanto, mas eles enfermam e sofrem do mesmo problema e deste mesmo problema. Portanto, então, a solução mitigada terá que ser sempre aqui, teremos que ter aqui uma solução mitigada. Por último, e porque eu não quero chegar aos 10 minutos, até porque a arte e o engenho não me permite, como eu costumo dizer, esta proposta tem um mérito que eu entendo de excepcional, que é trazer à discussão este assunto. E esse, temos que o dizer, e trouxe este à discussão este assunto, e espero que esta discussão se faça, isto é, de uma forma séria, é sempre, não é isso que está em causa, mas que as partes sejam realmente ouvidas e que haja aqui aquilo que nós necessitamos hoje para resolver estes problemas. Isto é um imperativo nacional, e não, eu não sou político, portanto, permito-me dizer estas coisas, isto é um imperativo nacional, nós temos que resolver isto, temos que resolver uma questão da cultura e temos que resolver uma questão do emprego neste setor, e temos que ter empresas fortes neste setor, senão estamos tramados, ainda mais com o que estamos. E, portanto, temos que unir esforços e juntar-nos para conseguir fazer aqui alguma coisa. Eu digo isto porque não sou político, e perdoem-me a franqueza. Portanto, neste caso já tivemos este mérito. A nossa proposta é efetivamente para uma solução de resposta gradual, mas obviamente que estamos abertos a discutir e a contribuir para então tornar um projeto desta natureza execuível, ainda que eu veja aqui alguns problemas e alguns problemas jurídicos, mas enfim, se calhar também estamos muito no início e, portanto, para finalizar, mais uma vez agradecer esta troca de impressões. Devo dizer que para mim foi extremamente proveitosa, também aprendi alguma coisa e, portanto, e fico por aqui. Como eu só gastei 7 minutos.
Muito obrigada. Senhores deputados, eu iria terminar, mas então um minutinho, fala ao Sr. Deputado Inês de Medeiros primeiro e ao Sr. Deputado Miguel Tiago para fechar. Um minutinho só.
É mesmo só um minutinho. Fico contente que haja uma proposta que está a ser elaborada, disse-nos até final de novembro, portanto, de alguma maneira é pedir que assim que puderem disponibilizar essa proposta, que há de facto a questão da resposta gradual, eu penso que é mais uma questão de método de implantação. A nossa questão é onde é que nós queremos chegar gradualmente, e portanto é só esta questão, e de facto qual é que é o objetivo final. E depois o gradual como princípio parece-nos muito salutar.
Presidente, obrigadíssimo pela tolerância. Eu gostava apenas de clarificar uma coisa que há pouco me esqueci. Este projeto de lei não tem a intenção de legalizar obtenções que atualmente são ilegais da obra, ou seja, este projeto não legaliza que eu vá para uma câmara de filmar para dentro de um cinema para depois pôr na internet. Esse ato continua a ser ilegal. Ou seja, obter a obra de forma ilegal é ilegal. Eu não posso dentro do cinema filmar a obra, nem no bailado filmar o bailado sem autorização e depois pô-lo na internet. Mas o crime está na captação da imagem dentro do cinema e não na partilha. Porque partilha ilegal e partilha legal já hoje se faz. Eu, quando partilho um e-mail consigo, é legal. Quando se partilhar uma música que não tenha 50 anos, é ilegal. Não é? Portanto, era só para clarificar, não propomos que seja legal coisas que atualmente são ilegais, a não ser a partilha de obras obtidas legalmente, porque caso contrário são ilegais. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Muito obrigado, Dr. António Paulo Santos. E tal como fizemos há 8 anos com o representante da Associação Fonográfica e da Audiogesto, e lhe pedir que esse contributo que está a ser preparado e que, portanto, também nos foi dada conta da existência desse documento, que pudesse chegar em tempo da vigência deste grupo de trabalho. Exatamente porque, se há um grupo de trabalho, é porque há a vontade de que este processo não morra aqui. E, portanto, se há um contributo de um conjunto de entidades que conhecem o meio e que estão disponíveis para encontrar uma solução conjuntamente com esta Casa, portanto, nós estamos também muito receptivos e agradecemos que efetivamente, logo que possível, nos façam chegar o eventual contributo, se assim entenderem, sendo certo que a missão, portanto, o tempo de duração deste grupo de trabalho vai até ao início do mês de dezembro e, portanto, a meta final do mês de novembro seria a nossa linha d'água para podermos eventualmente desenvolver trabalho a partir da colaboração com as várias entidades que se juntam neste processo. Muito obrigada pela sua presença, também a todos os deputados. Já percebi que quer dizer mais alguma coisa, diga, faz favor. Então, mais uma vez, muito obrigada e até uma próxima.